Primeiro Café.
Primeiro Café.
Primeiro Café.
Primeiro Café.
Primeiro Café.
Primeiro Café com Lucas Juan.
Fala, comunidade cafeteira, muito bom dia a todos, todas e todes. Segunda-feira, 12 de dezembro de 2022, edição de número 449 do Primeiro Café, começando agora ao vivo para discutir com a nossa comunidade os assuntos mais relevantes do noticiário brasileiro e mundial. O novo governo, que começa daqui a 20 dias, já está tomando forma. Na sexta passada, o Lula anunciou os primeiros nomes confirmados no seu ministério. A escolha do presidente de, no primeiro anúncio, apresentar lá só homens, gerou críticas. Na campanha, o Lula se negou, lá num debate, vocês lembram disso, né? A se comprometer com a paridade de gênero no ministério, como já fizeram outros governos progressistas. Outros integrantes do novo governo devem ser anunciados a partir de hoje, depois da diplomação do Lula como presidente eleito, que acontece no início da tarde. Há 20 anos, quando recebeu o seu primeiro diploma, o diploma de presidente da República, pela primeira vez, o Lula se emocionou.
E eu, que durante tanta vida fui acusado de não ter um diploma superior, ganho como meu primeiro diploma o diploma de presidente da República do meu país.
Enquanto isso, o bolsonarismo segue apostando na bagunça. Ontem até o Jair participou de uma manifestação golpista lá em Brasília, foi abanar lá pro gado. No fim de semana ele quebrou o silêncio de 40 dias e falou pela primeira vez, ou tentou, vocês vão entender o porquê do comentário daqui a pouco. Como se não bastasse a derrota na Copa do Mundo, né, para a Croácia, que tirou o Brasil do sério e da Copa, né, o Jair resolveu abrir a boca de novo às vésperas da diplomação do Lula. Só que se a ideia era uma demonstração de força, não deu, não surtiu o efeito desejado, não. Foi adiada em 72 horas, provavelmente. Apesar do golpismo, o novo governo já está trabalhando aí como se tivesse começado. E, sinceramente, ninguém está se importando muito com o chororô do nosso inimigo Jair, né? Eu ia dizer amigo para fazer uma piada, mas vai que eu sou mal entendido, né? Então, o nosso inimigo Jair, que é isso que ele é, né? Hoje, aqui no Primeiro Café, tem a coluna Primeira Instância com a professora de Direito Adriane Rampazzo. Ela vem trazer a cartinha do Papai Noel do pessoal do mundo jurídico. Quais são os sonhos jurídicos de Natal? Alô, Flávio Dino! Alô, Xandão! Alô, STF! Alô, Justiça Brasileira! O que o pessoal do mundo jurídico deseja para o ano de 2023, hein? Professora Adriana Rampazzo, daqui a pouco, no segundo tempo do Primeiro Café, aqui com a gente. Você pode conhecer mais sobre o nosso projeto, já sabe, no site primeiro.café. Nos apoiar para a gente continuar no ar. O Primeiro Café é um projeto independente no apoia.se/Primeiro Café. Tem o nosso financiamento coletivo recorrente, ou faz um pix para pix@primeiro.café. Hoje, no retorno às nossas edições diárias, tem algumas surpresas para vocês. Vamos fazer daqui a pouquinho, depois das notícias, o início da nossa retrospectiva dos momentos que deram errado, mas deram certo, aqui no Primeiro Café. E também a gente vai ter a nossa vinheta de final de ano do Primeiro Café, que vocês vão ouvir todos os dias até o final deste ano. Mas a gente sempre começa fazendo o que é mais relevante, mais importante pra gente, dando bom dia pra nossa comunidade cafeteira.
Bom dia, comunidade!
Quero cantar pra você,
Segunda-feira de manhã.
É, segundou Elis Regina. Bom dia, comunidade cafeteira. Quem tá aqui no chatzinho do Spreaker, a plataforma que a gente usa para gravar e transmitir o primeiro café, dando bom dia pra gente, o João. Bom dia. Foi o primeiro bom dia dele, ele corrigiu depois. Bom dia. Bom dia, Rodrigo, Cristiano, Eurípides, a Lia Drummond, do podcast Cotidiano de Mãe, tá dizendo que alegria ter o primeiro café de volta todo dia. Beijo pra você, Lia. Parabéns pelo podcast. Olha só, última edição do Cotidiano de Mãe, quem participa é a Tati Lima, aqui da nossa comunidade, que vocês já conhecem. Super recomendo que vocês ouçam, tá nas plataformas também o Cotidiano de Mãe. Bom dia, Marcelo Vante, já está com seu capacete de ciclista, esta hora, 8:06 da manhã. Bom dia, bem-vindo. Você quer comentar aqui o primeiro café enquanto a gente está no ar? É só fazer login com conta de qualquer rede social no Spreaker, que eu concentro ler os comentários durante a gravação ali, que tem as comunidades, né? Senão eu fico muito disperso, é muito botão para apertar. E nas comunidades, se você quiser entrar, conversa continua lá depois do primeiro café, no Instagram, t.me/primeirocafenoar. No WhatsApp, o link da nossa comunidade tá lá na descrição da comunidade do Telegram, né? É isso. Bora lá, bom dia pessoal, vamos saber o que, que tem de notícias nesta segunda-feira. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Ah, outra coisa, se você quiser ouvir o primeiro café no seu celular, tipo em movimento, baixa o app Spreaker, que a logo é uma estrela no seu celular, é o app da plataforma que a gente usa, e aí você pode ouvir, é só entrar lá 8 horas da manhã, a transmissão do áudio do primeiro café. Depois da gravação, a gente está disponível em praticamente todos os tocadores de podcast.
Quero cantar pra você, segunda-feira de manhã, pelo seu rádio de...
Quando estão faltando 20 dias para o momento do Jair ir embora, 20 dias só, hein, gente? Passei o ano inteiro dizendo, né, que era melhor Jair, vocês não me deram ouvido, viu? Era melhor Jair, né? Ouvindo as notícias com a gente, bora lá pro nosso resumo de notícias.
Aos restos dos sons noturnos e aos cheiros domingueiros que ainda boiam na casa e em você.
Café Expresso de Notícias.
Não sei como está a segunda-feira de manhã de vocês, mas a do Neymar, do Cristiano Ronaldo, não tá muito legal, né? Após as eliminações da Copa do Mundo. Quando eu resolvi acompanhar a Copa do Mundo, o Brasil perdeu, né? Felizmente a Argentina conseguiu passar pela Holanda. O avanço histórico de Marrocos, a nova seleção queridinha aí de todo mundo, né, para a semifinal, primeira seleção de um país da África aí para a semifinal da Copa do Mundo, rendeu aí uma campanha nas redes sociais, né? E também as pessoas lembrando, né, conflitos que envolvem os territórios do Marrocos. Muitos, por exemplo, lembraram que os conflitos que se estenderam por quase 8 séculos na Península Ibérica, porque o Marrocos despachou primeiro a Espanha e depois Portugal. E agora pega a França, no que o pessoal no Twitter está chamando da retomada da Península pelo Marrocos. Dois jornalistas morreram no Catar nos últimos dias, que estavam participando da cobertura da Copa do Mundo. O jornalista Grant Wall, de 48 anos, norte-americano, morreu durante a partida Argentina e Holanda na sexta-feira. O irmão dele, chamado Eric, se pronunciou num vídeo nas redes sociais dizendo que suspeita que ele tenha sido assassinado, porque o irmão dele é aquele jornalista que estava usando uma camiseta com a bandeira do arco-íris, a bandeira LGBT. O irmão dele fala: eu sou gay, sou a razão pela qual ele usou a camiseta do arco-íris na Copa do Mundo, e foi reprimido lá pela polícia do Catar, aí do nada, no meio do jogo, ele morreu. Outro que morreu foi o jornalista Khaled Al-Musallam. Durante a cobertura da Copa no Catar, ele é da emissora árabe Al-Qaeda. Cass é um fotojornalista, cinegrafista também, né? O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente eleito companheiro Geraldo vão ser diplomados hoje à tarde em Brasília, no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. A diplomação é apenas então, um ato burocrático, mas no momento que a gente vive, né, com toda essa confusão que o bolsonarismo está causando aí, a diplomação acaba tendo, né, muita atenção, né? Muitas pessoas vão ficar atentas porque o bolsonarismo prometeu para o final de semana que o golpe vinha. O golpe, obviamente, não veio, né? E agora não se sabe se eles não vão tentar fazer bagunça durante a diplomação do Lula. O negócio que aconteceu durante a madrugada é que parece que abriram lá o cercadinho para o pessoal ficar mais perto do palácio lá em Brasília. Não sei se também não é uma tentativa do bolsonarismo de enfiar esses malucos lá para dentro para depois, quando o Lula tomar posse, ele ter que tirar, quem sabe até talvez a força, né? Porque por bem não parece que eles vão sair. Mas aí na sexta-feira, pouco antes da eliminação do Brasil da Copa do Mundo, o Lula anunciou os 5 primeiros nomes do seu ministério. Todos homens, e isso gerou muitas críticas. Não precisava, né, Lula? Já tinha ministras confirmadas, pessoas negras também já bem encaminhadas para fazer parte do ministério. Não tinha necessidade de fazer um primeiro anúncio só com 5 homens, mas ele fez. E ele sentiu, né? Tanto que ele já começou a fala se explicando sobre por que só tinha homens naquele anúncio. Vamos ouvir.
Bom, primeiro vocês devem estar pensando, ou alguém está com uma pergunta preparada, presidente Lula, não tem mulheres, presidente Lula, não tem negros, ou seja, vai chegar uma hora que vocês vão ver mais mulheres aqui do que homens, e vai chegar uma hora que vocês vão ver a participação de muitos companheiros afrodescendentes aqui nessa em pé, como está hoje os companheiros. Quando você monta um governo, obviamente que olhando, sabe, o conjunto da sociedade brasileira, você fica olhando a mega diversidade da sociedade brasileira e você vai escolhendo as pessoas que são aptas para determinadas funções. Esses companheiros que estão aqui são companheiros aptos, eu diria, são pessoas da mais extraordinária qualificação e qualidade para exercer a função que lhe foi delegada. Vai ter outros ministérios e vocês vão ver que nós vamos colocar, sabe, muita gente para participar. Vai ter mulher, vai ter homem, vai ter negros, vai ter índios, ou seja, nós vamos tentar montar um governo que seja a cara da sociedade brasileira na sua total plenitude.
Era bom, né, Lula? E provavelmente isso já comece hoje, depois da diplomação, já anuncia aí, estão falando na Margareth Menezes como ministra da Cultura. Aliás, inclusive, o pessoal está fazendo um verdadeiro varredura, né, no currículo da Margareth Menezes, né? Como se não fosse um nome bom, né? É um nome bom, sim, para a cultura, mas enfim, né? Tem a Simone Tebet, tem a Marina Silva, tem tantas outras pessoas. Silvio Almeida está sendo falado que vai para o Ministério dos Direitos Humanos. Esses anúncios vão acontecer essa semana e a gente vai ficar sabendo. Agora, Lula, sinceramente, não precisava, né, fazer o primeiro anúncio só com 5 homens e 5 homens brancos, né? Ele ainda justificou que o Flávio Dino se autodenomina pardo, etc. Mas mesmo assim, né, 5 homens e 2 ministros do PT. Realmente dava para ter um pouco mais de cuidado nesse primeiro anúncio, porque o que fez foi só dar motivo, né, para o pessoal reclamar, né? Eu fico assim, ó.
Eu, sinceramente, fico muito puto.
Fico mesmo. Quem são os ministros? Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, senador eleito do PCdoB, já foi entrevistado aqui no Primeiro Café várias vezes, é o ministro da Justiça. Ele foi eleito ao Senado com 62% dos votos depois de sair do PCdoB e ir para o PSB, que é o partido do vice-geraldo Alckmin, que ele está nesse momento. Ele já tinha sido governador entre 2015 e 2022, foi presidente da Embratur de 2011 a 2014 e deputado federal pelo Maranhão em 2007, quando ainda estava no PCdoB. Com 54 anos, Flávio Dino nasceu em São Luís, no Maranhão, é advogado, professor de direito, casado e tem 3 filhos. Ele foi juiz de 94 a 2006, quando ele disputou uma vaga na Câmara dos Deputados. De 2007 a 2010, atuou como deputado. Em 2008, também disputou a prefeitura da capital do estado de São Luís, mas foi derrotado por João Castelo. Em 2010, ele concorreu ao governo do Maranhão e perdeu para Rosiana Sarney. De 2011 a 2018, ele ficou de presidente da Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. Deixou o cargo em 2014 para concorrer ao governo do Maranhão e foi eleito. Flávio Dino, portanto, o ministro da Justiça do governo Lula. Ele já anunciou o novo diretor-geral da Polícia Federal, que é o delegado Andrei Passos Rodrigues, que coordenou a equipe de segurança do Lula na campanha eleitoral e continua, inclusive, coordenando a segurança do Lula até a posse no dia 1º de janeiro. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi do mesmo cargo no governo Dilma Rousseff entre 2015 e 2016 e deixou o cargo junto com a presidenta, né, durante o processo de impeachment. Ele atua como embaixador do Brasil na Croácia. Olha que coincidência. Ele estava justamente na Croácia no momento do anúncio e horas depois o Brasil eliminado da Copa do Mundo pela Croácia. Mauro Vieira é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, funcionário de carreira do Itamaraty, se formou em 74 na Academia Diplomática Brasileira, o Instituto Rio Branco. De 82 a 85, ele atuou como embaixador na Missão do Brasil junto à Associação Latino-Americana de Integração em Montevideo, no Uruguai. Nos anos seguintes, trabalhou na Embaixada do Brasil na Cidade do México, entre 90 e 92, em Paris, entre 95 e 99. De 2003 a 2006, Mauro Vieira representou o Ministério das Relações Exteriores no Conselho de Administração da Itaipu Binacional. José Múcio é o novo ministro da Defesa. Ele tem 74 anos, é ex-presidente do Tribunal de Contas da União e vai integrar mais uma vez a equipe ministerial do Lula. Antes de assumir o cargo no TCU por indicação do Lula, o ex-deputado federal por Pernambuco também foi ministro da Secretaria de Relações Institucionais no segundo mandato do presidente eleito. O futuro ministro da Defesa nasceu em Recife, é engenheiro civil e já foi deputado federal, secretário estadual, ministro de Estado e ministro do TCU até 2020, antes de se aposentar. Ao longo da vida política, José Múcio já passou por diferentes partidos, foi do PFL, do PSDB e do PTB. Ele também já foi vice-prefeito e prefeito na cidade de Rio Formoso, em Pernambuco, e secretário de Transportes, Comunicação e Energia do Estado. Rui Costa é o ministro da Casa Civil. Ele encerra este mês 8 anos à frente do governo da Bahia e vai ser sucedido pelo Jerônimo Rodrigues, também do PT, que venceu a eleição contra o ACM Neto lá na Bahia. Rui Costa é formado em Economia pela Universidade Federal da Bahia, iniciou a sua trajetória política com atuação no movimento sindical no polo petroquímico de Camaçari na década de 80, foi vereador em Salvador, ganhou destaque como secretário estadual durante a gestão de Jacques Wagner de 2007 a 2014. Ele foi secretário de Relações Institucionais, elegeu deputado federal e depois assumiu a Casa Civil no governo de Jacques Wagner. O futuro ministro foi eleito governador da Bahia em 2014 e reeleito em 2018. A questão dos Ministério dos Povos Indígenas ou dos Povos Originários ainda não está fechada, né? O Grupo Técnico dos Povos Indígenas já destacaram 11 itens para o Lula ter atenção, né, no início do mandato, e o primeiro deles é a criação do Ministério dos Povos Originários ou Ministério dos Povos Indígenas, como eles preferem lá no GT dos povos indígenas, né? Nos últimos dias houve muita especulação de que o Lula teria aventado a possibilidade de esse ministério virar uma secretaria, mas os povos indígenas não abrem mão de que seja criado o ministério, como o Lula prometeu lá durante a campanha no acampamento Terra Livre. E o Jair, hein, gente? E o Jair? Vamos pra hora dele?
Bota pra parar!
Chupa que a cana é doce, meu filho.
Tá na hora do Jair! Jair, bora!
Tá na hora do Jair! Tá na hora do Jair!
Eu falei a lista dos ministros e não falei do Haddad, né? Óbvio, né? O Haddad, ministro da Fazenda, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação, simplesmente... Não tá, eu acho que eu perdi aqui no meu roteiro, mas enfim, o Haddad também, todo mundo já sabe, né? Nenhuma novidade pra vocês. Vamos pro Jair, porque tá divertidíssimo. O Jair voltou a falar com seus apoiadores depois de 40 dias sem dizer absolutamente nada, o que, segundo ele, doeu. Doeu não, cara, doeu é quando você fala, na real, aí que dói os ouvidos da gente, né? Mas lá na frente do Palácio da Alvorada tinha um bandigado ali reunido, e ele foi lá do outro lado de um espelho d'água, de um negócio assim, ele ficava tão próximo do gado antes, né? Agora ficou afastado, e aí começou a gritar. Tava lá o sanfoneiro Gilson Machado com ele, o Braga Neto e tal, só que as transmissões, assim, não ficaram muito legais, infelizmente, que pena, não deu pra ouvir muito bem o que o Jair tava dizendo, porque o pessoal do gado ali, é aquele padrão, né, que eles ficam puxando o saco do cara o tempo inteiro, né, tipo, o cara vai tentar falar e eles falam alguma coisa... E aí houve ali uma espécie de descontrole, então eu não precisei nem fazer aquela edição que eu faço quando tem fala do Jair aqui para tirar as coisas que ele fala, porque o gado mesmo fez isso, olha como é que foi.
Não é fácil você enfrentar todo o sistema.
Deus é contigo!
A missão de cada um de
vocês, cala a boca,
não é criticar, é unir. Tenho certeza, entre as minhas funções garantidas na Constituição, é ser o chefe supremo das Forças Armadas.
Viva!
Amém!
Glória a Deus!
Silêncio! As armadas são essenciais em qualquer país do mundo. Sempre disse, ao longo desses 4 anos, que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. Alguns falam do meu silêncio. Há poucas semanas, se eu saísse aqui, tudo seria deturpado. Tudo seria distorcido. Foi anunciado pelo PSD.
Sejam educados, gente.
O povo não cala a boca.
Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Quem decide para onde vai a Câmara, o Senado, são vocês também. Não é eu autorizo, não.
Toma.
O que eu posso fazer pela minha pátria?
Isso aí.
A responsabilidade para uma pessoa. Eu sou exatamente igual. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. A minha vida está em risco o tempo todo.
Moisés.
Mas quem de nós, mais de 2 milhões de pessoas, pode ter esse momento de ser presidente da República Federativa do Brasil?
Cara, é muito engraçado, né? A pessoa reclama, ô, chata do caramba, ô, não sei o quê. Glória a Deus, glória a Deus. Infelizmente, não deu pra entender o que o Jair falou.
Eu fico muito triste, cara, diz a Deus.
Ai, ai, só melhora. Vamos lá pra algumas notícias do mundo agora.
Let me bring you some breaking news now. Just some breaking news that we're receiving. Okay, we've got some breaking news coming to us here.
Notícias do mundo.
No Peru, a presidenta eleita Dina Boluarte admitiu que vai antecipar as eleições depois de fortes protestos no final de semana, ao mesmo tempo que ela estava nomeando ali o seu novo gabinete. Vocês lembram, na semana passada, o professor Pedro Castillo, uma figura da esquerda, uma coisa meio estranha, assim, né? Tudo começou a dar errado quando ele tirou foto com o Bolsonaro e emprestou o chapéu dele pro Bolsonaro lá no Acre, se não me engano. Acho que foi no Acre, né? Pois então, né? A gente avisou. Aí ele tentou destituir o Congresso destituiu ele, empossou a vice, só que a vice-presidenta não tem apoio, tem uma questão de um contexto muito complicado no Peru, por óbvio, né? Ninguém acha que ela vai durar muito tempo, nem ela, tanto que já está admitindo que vai antecipar as eleições. Nos protestos, no sábado, pelo menos 20 pessoas ficaram feridas e 5 foram presas. As ruas de várias cidades do Peru vivem dias de descontentamento massivo desde a destituição do presidente Pedro Castillo. Parte da população rejeita este congresso, que estava tocando, né? Esse foi o terceiro pedido de impeachment contra o Pedro Castillo. Mas não há grandes manifestações de apoio ao Castillo, não, né? Tanto que depois que ele fez isso, até o advogado dele abandonou ele, né? Na capital do Uruguai, Montevideo, os coronéis do exército uruguaio Carlos Alberto Rossel Arigimon e Glauco José Iaone de León foram presos na semana passada. O motivo? Eles integraram o grupo que sequestrou o casal Lilian Celiberti e Universindo Rodrigues e os seus dois filhos, então com 7 e 3 anos, em Porto Alegre durante a ditadura militar. O casal participava da Operação Sapatos Quebrados, os militares participavam da Operação Sapatos Quebrados, que sequestrou o casal em Porto Alegre em novembro de 78. Eles contaram com a cooperação do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social da ditadura, né? Da ditadura brasileira, e foram presos agora 44 anos depois. Nunca é tarde, né? Anistia. Não, Jair, se é isso que você está esperando aí, né? Foi decretada ontem a prisão preventiva de 4 pessoas acusadas de corrupção na investigação de um escândalo no Parlamento Europeu, olha só, né? Envolvendo o Qatar. O Ministério Público da Bélgica não divulgou o nome dos suspeitos, mas, segundo fontes, né, os fofoqueiros, né, um dos presos é a vice-presidente grega do Parlamento Europeu, Eva Kaili. Depois de uma decisão judicial, os 4 acusados estão presos preventivamente por suspeita de pertencerem a uma organização criminosa para lavagem de dinheiro e corrupção, segundo o MP da Bélgica. 2 outras pessoas foram liberadas pela justiça. A suspeita é que tenham sido repassados importantes somas de dinheiro e presentes significativos a pessoas com posição política estratégica dentro do Parlamento Europeu para influenciar decisões da instituição. E a cápsula Orion da NASA pousou com sucesso ontem no Oceano Pacífico, depois de completar sua jornada ao redor da Lua. A amerrizagem, que é o pouso no mar, foi às 14h40 pelo horário de Brasília. Depois de 25 dias, o retorno dessa cápsula à Terra, que foi não tripulada, né, encerra a primeira missão do programa Artemis, que pretende levar novamente seres humanos à Lua. Algo que não acontece desde 72, com a missão Apollo 17. O projeto Artemis também tem o objetivo de mais tarde levar astronautas a Marte. Faz 30 anos que eu estou ouvindo isso, não aconteceu ainda, mas enfim, né? A decolagem foi no dia 16 de novembro e a nave viajou 2,2 milhões de quilômetros. Foi o nosso resumo de notícias de hoje, com informações do Opera Mundi, do G1, do UOL, do Último Segundo, do Brasil de Fato e do site Amazônia Real.
Antes do primeiro café.
Eu queria saber quem foi que escalou esse povo aí pro pênalti. Por que que o Anthony não estava lá? Por que que o Pedro não estava lá? Por que que o Neymar não marcou o pênalti? Por que que puseram aquele menino lourinho que acabou de entrar agora? Não tá com condição, não tem emocional para isso, gente. Que vergonha.
Depois do primeiro café.
Sério, eu não aguento mais ver, que ódio. Tudo que eu faço dá merda, eu não sei mais o que eu faço.
Não ouvindo porra nenhuma. Tô na festa.
Bom dia, comunidade cafeteira. Quem chegou aqui enquanto eu lia as notícias? Eu preciso mutificar essa pessoa que abriu o microfone aqui. Quem chegou aqui enquanto eu li as notícias? A Vivian! Bom dia, que saudade de vocês! Bom dia, Guilherme! Também chegou aqui dando bom dia pra gente no chat do Spreaker, na plataforma que a gente usa para transmitir o nosso Primeiro Café. Deixa eu ver lá no nosso Telegram agora, dar um tempinho de dar uma respirada. O Luan tá lá, a Adriele. Olha só, o Luan já mandou foto da sua caneca em atividade lá em Manchester. Muito bem, muito bem. Olha só, o nosso último episódio do Primeiro Café teve ouvintes em todo o Brasil. O episódio de sexta-feira. Já no dia seguinte eu fui lá conferir o negócio dos analytics ali e tinha gente nos ouvindo em todos os estados brasileiros. Em breve, em todo o mundo. Europa e América Latina tem dias que a gente faz o check em todos os países, viu? Mas os outros continentes ainda não, tá? Muito bem, clima de fim de ano, aquela coisa, né? Musiquinha da Globo, né? Retrospectiva, né? Mais uma vez, coitada da pessoa que vai fazer a retrospectiva desse ano, né? Aquela coisa. E a gente tem aqui no Primeiro Café também a nossa retrospectiva. Eu passei aqui o ano inteiro, toda vez que dava alguma coisa errada na transmissão, eu dizia, ah, vou guardar isso aí numa pastinha e vou usar. Pois chegou o meu momento, chegou o momento de ouvir trechinhos aqui do nosso Primeiro Café e vou começar pela sessão Toma Distraído, que é uns momentos que nós ficamos assim, se distraiu com o Twitter, ou apertando o botão, ou aquela coisa, e aí aconteceu isso que vocês vão ouvir.
Toma Distraída.
Podia ter uns 3 metros, assim, Lucas. As páginas são emendadas uma na outra, sabe? Então, assim, você tem um panorama real da extensão da batalha.
E tem também... diga.
Não, eu tô viajando aqui, eu tava vendo outra coisa, desculpa. Eu achei que tava fechado, eu tava aqui, tipo... O pessoal tá mandando, dizendo que o speaker tá com problemas, eu tava tentando ver o que tá acontecendo, aí eu não tava prestando atenção no...
Ele resolveu, inclusive, eu também tava esperando a notificação do speaker, ele demorou um pouquinho pra entrar, mas depois de alguns minutos ele apareceu. Aí o speaker, ele inverteu a ordem, então ele aparece o primeiro podcast assim que baixando pra chegar até lá no final. Mas o link do site, né, no site primeiro.café, tá funcionando normalmente. Ele já entrou na hora certa, assim que você postou ali.
Talvez tenha sido eu que fiz uma bobagem. Eu vou verificar aqui enquanto a gente
então,
faz.
Gente,
é possível diário, Lucas. Eu, porque eu botei aquele trailer, vocês ouviram o nosso trailer no final de semana?
Sim, sim.
Pois é, e aí
ele ficou
eu
em primeiro lugar, né?
Eu talvez tenha invertido a ordem. Isso pode ter acontecido. Eu vou resolver.
Tá vendo, gente? É o Lucas.
O Lucas de novo.
Tem um...
Fui eu. Pronto, agora tá resolvido. Que horror. Olha o que a vovó Nauta fazendo programa nessa tal de internet, né? Dá nessa. Desculpa atrapalhar aí, gente, mas resolvi.
Tem um... Essa grande guerra virou...
E o segundo, por falta total de vontade política deste governo.
Fala bem, dona Simone Tebet, né? A gente não pode tirar também o que é da pessoa, né? A Ana tá aqui nos bastidores, eu já tô no ar, tá, Ana? Até já, Ana, obrigado. A gente tava conversando aqui. Olha, a Mel já tá aí também, viu? A gente tava conversando aqui enquanto vocês ouviam a Tebet, a gente tava conversando. Até já, Ana, eu vou terminar um resuminho aqui e a gente já conversa. Olha, por mais momentos como esse em 2023, pra gente dar risada aqui nesse podcast, por isso que a gente faz ao vivo, né, gente? Porque é legal também reagir a esses errinhos inocentes. E tem mais, semana toda vai ter retrospectiva dos momentos, ops, aqui do nosso Primeiro Café. Outra coisa que tem no fim do ano e que a gente vai estrear agora é a tradicional vinheta de fim de ano. Todo mundo tem, né? Eu falei, não, o Primeiro Café vai ter que ter uma também, né? Então, eu fui lá no canal não famoso do Daniel Santos, que já faz muitos anos que ele faz uma paródia da música de fim de ano da Globo, né? Ele não lançou ainda desse ano, quando ele lançar é desse ano, eu toco aqui pra vocês, mas ele já fez outras, né, de anos anteriores e eu usei como base para o nosso spotzinho de final de ano aqui do Primeiro Café que vocês vão ouvir agora.
Imbrochável.
Procura um psiquiatra, isso não tá legal.
Que tristeza.
Cadê o Zé Gotinha?
Hoje é um novo dia.
Cuidado. Bom dia!
Bom dia, polêmicos, delicados, porém necessários.
Vai ser eletrizante.
Vou falar que rolou o Ministério do Amor.
Por isso que a ditadura nunca mais.
Eu acho que vale o play.
Pra mim, esse ano foi diferente, viu?
E vamos montar uma playlist.
Rapaz, que confusão, hein?
E depois café, se tiver. Feijão tá caro.
Não há medo algum.
Muito obrigada a todos que ouviram o programa.
Eu vou tentar dar os meus pitacos.
Beijo, comunidade, saudações.
Fiquei feliz que vocês curtiram a
ideia. Ano que vem eu desejo apenas um governo normal.
Hoje é um novo dia.
Apenas um governo normal, é isso que a gente quer para 2023. Muito bem, gente, hora de agradecer aqui os nossos apoiadores e apoiadoras do Primeiro Café. Nós somos um projeto independente. Para a gente continuar no ar e monetizar aqui o nosso trabalho, a gente conta com a ajuda da nossa comunidade cafeteira no nosso financiamento coletivo recorrente no site do Apoia-se, apoia.se/primeirocafé, ou você mandando um pix para pix@primeiro.café. Quando chegarmos aos 120 apoiadores, tem 110 hoje. A gente vai sortear o livro Dicionário dos Negacionismos no Brasil, que o Marcos Pedrosa, membro aqui da nossa comunidade, é um dos participantes, está oferecendo para a nossa comunidade cafeteira. Além disso, os ouvintes que ficam com a gente há mais tempo também recebem a nossa canequinha personalizada do Primeiro Café.
O Primeiro Café é um projeto independente.
Porra, vocês não pensam no povo? Vocês não pensam na pobreza?
Contribua com o nosso trabalho.
Então retribua com um pouco de salário.
Temos uma campanha de financiamento coletivo recorrente.
Eu não quero dever pra ninguém.
Acesse o site apoia.se/primeirocafé.
Se tem uma coisa que pobre gosta, é de pagar o que deve.
Ou faça um pix para pix@primeiro.café.
E a senhora disse que não viu esse para isso que eu falei acontecer. A sua empregada doméstica viu. Ela viu que ela podia tomar café.
Obrigada.
Pra que você quer acumular tanto dinheiro, imbecil? Distribua uma parte disso em salário.
Primeira instância com Adriana Rampazzo.
Direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, professora Adriane Rampazzo conosco no Primeiro Café. Bom dia, Adriane, tudo bem?
Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia, comunidade, como é que vocês estão?
Tudo bem, tudo bem. Como está o tempo em Porto Alegre nessa manhã de segunda-feira?
O inferno.
200 graus?
226, agora.
Que horror.
Ai, Jesus, sim, tá difícil, a gente tá numa onda de calor que veio e parece que vai embora, e é aquela coisa gostosa, que não deve saudade nenhuma, em que o ar-condicionado é a minha vida.
Ai, pois é, é a vida, e com aquecimento global, mudanças climáticas, a má notícia é que só vai piorar, infelizmente, nós não sabemos.
É, só piora,
disso, né?
E tu não foi levado embora pelas enxurradas em Lisboa, eu tô vendo que não, né?
Não, rapaz, ainda bem que eu moro num quarto andar, impressionante, né? E o que eu fico mais chocado, sabe, Adri, é que logo depois disso, o que os mitos fazem? Vão pra televisão dizendo, não estávamos preparados o suficiente. Você jura, meu? Mas não estava preparado o suficiente? Se alguém tivesse avisado pra você que vai vir uma chuva, que vai chover 5 horas, e que obviamente a canalização, o negócio de não vai dar conta, eu fico realmente aquela vinha do Lula. Eu sinceramente fico muito puto, porque, tipo, todos sabem o que vai acontecer e ficam fazendo as desentendidas aí, sabe?
Isso é global, ninguém nunca está preparado para esses eventos adversos, né? Ninguém nunca.
É impressionante.
E é isso, né? Juntou dois gaúchos, nós já estamos falando do tempo, né?
Ah, exatamente. Hoje a gente está fazendo um teste lá no YouTube, tentando transmitir só o nosso áudio pelo YouTube, sem as vinhetas por causa dos direitos autorais. E aí, se vocês quiserem, vocês podem ligar na televisão de vocês, que tem a imagem ao vivo de Porto Alegre, que dá para ver o sol, porque é de onde está a professora Adriane Rampazzo. O computador está quase explodindo aqui, tocando duas lives ao mesmo tempo, mas por enquanto tá funcionando, viu, André?
Ah, que massa, essa mesma imagem tá lá no YouTube, que legal, que
exato,
legal.
Exato, pro pessoal não ficar vendo a nossa cara cheia de remela, né, e inchada, acordada.
Fala por ti, Lucas, fala por ti.
Ai, ai. Professor Adriano Rampazzo, vamos para o nosso assunto do dia. Na sexta-feira, o Lula anunciou Flávio Dino para a surpresa de zero pessoas como ministro da Justiça, né? Fazia meses que essa pedra estava sendo cantada. E ele é um dos papais noéis que vai receber a carta aí do mundo jurídico, mais o Xandão, mais a presidenta do STF, que agora é a Rosa Weber ou a Carmen Lúcia? É a Rosa Weber, né? É a Rosa Weber.
É a Rosa Weber.
É, quais são? O que que tem? Qual é o primeiro item desses sonhos jurídicos de fim de ano, sonhos jurídicos de Natal, professor?
Lucas, eu tô escrevendo aqui uma carta pro Flávio Dino aí. Tu me ajuda?
Ajudo.
Tá, então começa assim. Primeiro, a gente precisa estabelecer, acho que querido Dino fica bom, né? Querido Dino.
Que Dino, querido.
melhorou, vou anotar. Ó, nos últimos 4 anos, na verdade 6, né? Porque desde o golpe da Dilma, eu me comportei direitinho. Eu paguei meus impostos, porque eu não sou Neymar. Eu fui decente e responsável durante toda a pandemia. Eu fiquei isolada quando mandavam ficar. Eu só saía de casa quando realmente era preciso para não matar os amiguinhos. E eu tomei as 4 vacinas já e já tô louca pela dose bivalente. Eu também não perdi meu réu primário com fascista, com negacionista e nem com patriota golpista treslocado que fica invocando a ajuda dos ETs para dar golpe militar. Ou será que aqui eu escrevo golpe extraterrestre? Um pouco confusa, depois me ajuda. Eu também, nesse tempo todo, continuei lendo o que eu sei fazer desde os 7 anos e nunca esqueci. Continuei interpretando direitinho, porque tenho boa vontade desde sempre, nunca deixarei de ter. E eu também fiquei estudando, continuei estudando sempre, para não dizer coisas estúpidas e nem acreditar em estultices, né? Então, querido Dino, eu acho que eu posso fazer 3 pedidos dessa nossa cartinha de Natal, nossos sonhos jurídicos de Natal. A primeira delas, meu primeiro pedido, é um revogaço geral nos decretos das armas tudo. Tá, eu sei que, de acordo com a norma culta, é decreto das armas. Mas é que eu sou gaúcha e gaúcha economiza no S tudo, né? E, então, eu tô aqui pedindo, meu primeiro pedido é o revogaço dos decretos das armas, porque civil não tem nada que ter posse de arma, a não ser em casos muito específicos e muito bem justificados, como quem mora num fundão de campo ou na Amazônia, mas aí a Amazônia também, bota aqueles milicos tudo para guardar as fronteiras, que metade se resolve, né? E milico não tem nada que ter civil, perdão, civil, não tem nada que ter fuzil e nem pistola de 9mm. Apesar que agora aqui, no ato falho, eu acho que ficou bom, né? Civil não tem nada que ter milico, né? Mas isso seria um sonho, assim, né? Então, vamos pro segundo pedido. O segundo pedido é para retomar a pleno as ações de enfrentamento à violência contra a mulher, que esse governo machista, misógino e que odeia as mulheres, cortou 90% das verbas dos programas de combate à violência à mulher, e que está totalmente ligado com o primeiro pedido, né? A gente tirar a arma de fogo da mão do civil, certamente a gente vai ver um impacto, uma redução na violência contra a mulher e, sem dúvida nenhuma, eu realmente acredito muito que essa mudança, né, no discurso, né, de quem tem poder, daqueles que ocupam poder, seja do presidente da República, seja no Ministério dos Direitos Humanos, seja no Ministério da Mulher, decente, como deve ser, isso também gera, certamente vai gerar um impacto direto na sociedade, mesmo nas forças de segurança e tudo mais, e sem dúvida isso espera-se, né, que haja uma redução significativa de imediato, já de plano, nisso que é um dos maiores problemas de segurança no Brasil. É, e claro, entendendo que violência contra a mulher é uma questão muito mais complexa, envolve educação, envolve uma série de questões sociais, mas nós já falamos aqui do impacto, né, do aumento da violência contra a mulher nos últimos 4 anos, e que certamente tem relação com essas questões que eu falei. Primeiro, se a autoridade máxima do país diz o que diz, autoriza, legitima, e depois todo o sucateamento que houve nos programas de proteção à mulher. Tá, mas isso eu vou ter que dar uma resumida um pouco melhor na carta. Agora, o terceiro pedido o terceiro pedido. Querido Flávio Dino, por favor, promova uma mudança na lei de drogas. Eu não estou nem aqui pedindo descriminalização. Eu não estou nem indo tão longe. Eu só estou pedindo, para começar, uma definição precisa do que é uso e do que é tráfico de drogas. E para isso, e com isso, se buscar uma aplicação funcional dessa norma. Que a gente sabe, Flávio Dino, senhor ex-juiz federal, estudioso que é, o senhor sabe que a lei atual tem uma subjetividade muito grande na determinação de quem é traficante e de quem é usuário. E aí todo mundo, como eu e o senhor, que lê, que estuda e que observa minimamente a realidade dos presídios brasileiros, sabe, percebe que há um grande número de pessoas cumprindo penas por porte de uma quantidade muito pequena de droga. E o senhor também sabe, querido Flávio Dino, que na atual legislação, para determinar se uma pessoa é presa como usuário de drogas, ou, na verdade, para determinar se ela é usuária ou se ela vai ser presa como traficante, né? O juiz deve analisar quesitos como a quantidade de droga apreendida, o histórico dessa pessoa que foi detida, as condições da ação em que houve essa apreensão, então, o local onde aconteceu, né, o local da cidade, né, a conduta e os antecedentes desses suspeitos. E o senhor, que era juiz até pouco tempo atrás, sabe que a orientação abre um espaço muito grande para que essas decisões sejam tomadas por fatores muito subjetivos, né? E o senhor também sabe que quem está preso hoje em dia por tráfico de drogas é o jovem negro, né? A gente sabe que se um menino branco, estudante universitário de uma universidade privada, for apreendido com uma quantidade que pode até ser grande de drogas no carro dele, no carro próprio, certamente ele não vai ser considerado traficante, porque a ação imediata que o policial faz, e também, o senhor sabe, senhor Flávio Dino, querido Flávio Dino, quem a polícia aborda, né? A polícia aborda um menino branco no centro de uma capital brasileira, ou a polícia só aborda meninos negros? Ou a polícia aborda majoritariamente meninos negros dirigindo, ou majoritariamente meninos brancos dirigindo, né? Então, voltando nesse exemplo que eu estou dando, esse menino, estudante de uma universidade privada, sendo apreendido com uma quantidade até grande de drogas no próprio carro, na cabeça do policial, certamente vai passar: esse cara não precisa traficar, esse cara é usuário, né? Ao passo que um menino negro na periferia, que estiver na rua com droga, não importa a justificativa que ele der, né? Ele vai ser considerado traficante. E a gente ainda tem no Brasil uma questão de que, para quem tem carteira assinada, provar que não é traficante não é tão difícil, embora para os negros, mesmo com carteira assinada, isso seja muito difícil. E o senhor sabe, querido Flávio Dino, que os negros saem de casa com carteira de trabalho no bolso. Eu só saí de casa com carteira de trabalho umas 5 vezes na vida, ou 4, quando eu mudei de emprego, tanto para entrar quanto para sair. Antes de ser funcionário público, quantas vezes o senhor saiu de casa com carteira de trabalho? Ou o senhor saía com carteira funcional ou com sua CNH como documento de identidade? Só assim para a gente pensar. E, por fim, né, o senhor também sabe que mesmo essa questão, né, essa justificativa de assim que a polícia chega, assim que a polícia aborda, apresentar, levantar a carteira de trabalho, assim, os jovens negros, né, os jovens negros e moradores das periferias, é muito mais fácil conseguir emprego e é muito mais difícil também fazer essa prova. E aí, para terminar, eu não queria assim só pedir, eu queria também dar uma sugestão. E aí eu queria sugerir que o senhor, eu sei que o senhor sabe, né, mas dá uma lida de novo na legislação portuguesa, tá? Que é muito parecida com a espanhola. Se a gente conseguir, como os portugueses fizeram, descriminalizar o consumo daqueles que portem uma quantidade específica de drogas, né? Estabelecer uma quantidade de drogas, colocar na lei um dado objetivo, quantidade. E aí, para isso, a legislação portuguesa diz para a gente que quem portar no máximo 10 doses de uma determinada substância ilícita é considerado usuário, né? E aí, essa quantidade, ela está numa tabela, né? A lei traz uma tabela que estabelece os limites quantitativos máximos para cada dose média individual diária, né? Das plantas, substâncias ou preparações dessas, né? Do que se trata como droga ilícita atualmente. Então, por exemplo, a legislação portuguesa diz que para cocaína, uma dose média individual diária é de 0,2 gramas. Então, se alguém for apreendido com até 2 gramas de cocaína, isso é para 10 dias, né? Então, se alguém for apreendido com até 2 gramas de cocaína, se entende que isso está dentro do que está permitido para um usuário, né? E no caso da cannabis, por exemplo, a dose média individual diária é de 2,5 gramas. Então, para 10 dias, se alguém for apreendido até 25 gramas, tendo consigo até 25 gramas de maconha, essa pessoa vai ser considerada usuário, não vai ser considerado traficante, portanto, não vai ser preso, não vai sofrer.
Eles mandam para o Poé, para o Erge daqui, né, para assistir um videozinho, fazer um cursinho.
Exatamente. Se tratar a questão de drogas como uma questão de saúde pública, né, e não como a forma como a gente trata no Brasil. E principalmente, o grande problema da lei de drogas brasileira é essa subjetividade, né, não se tem um dado objetivo, um dado prático colocado, e a gente sabe que a gente tem no Brasil uma grande, uma gama, né, a imensa maioria dos presos por tráfico de drogas estão presos por quantidades muito pequenas, né, proporcionalmente muito pequenas, aí sim, você pode discutir que quantidades seriam essas, né, e sim, isso para tentar, e o caminho é muito maior do que esse, evidente, para falar sobre isso, a gente vai precisar falar de seletividade, do controle penal, que é o nome que se dá para o exemplo que eu dei há pouco, quem é abordado, né, se brancos são abordados como negros são abordados, né, a gente tem exemplos para todo dia, parênteses aqui, acho que na semana passada, 15 dias atrás, aqui na região do metropolitano de Porto Alegre, Lucas, acho que Novo Hamburgo, que é uma região de colonização alemã, né, foi desmantelada uma quadrilha que aí, para choque da sociedade gaúcha, atuava há 10 anos, fazendo teleentrega, comercializando para bairros nobres da capital e das cidades do entorno também, essa, Novo Hamburgo, uma das cidades mais ricas aqui do Rio Grande do Sul. E aí as pessoas, meu Deus, eles atuaram durante 10 anos, eles tinham imóveis em Miami, eles faziam e aconteciam, 10 anos, surpresa. Adivinha? Brancos. É? Então, branco fazendo teleentrega de drogas no maior, no bairro com o metro quadrado mais caro de Porto Alegre, tá tudo bem, né? Um menino negro com a caixa do iFood no mesmo bairro provavelmente vai sofrer um ataque da polícia no segundo dia de trabalho. Ao passo que essa galera, que eram advogados, veterinários, todos com formação superior, atuaram e gozaram por 10 anos, né, da sua cor da pele para fazer e acontecer, cometer todos os ilícitos, né? E, né, passaram ilesos por 10 anos. Então, tudo isso para dizer que, né, esse é o terceiro e último pedido da nossa cartinha aqui, porque a gente entende que esse é o maior problema que o Brasil enfrenta hoje, né? Esse encarceramento em massa, e é o encarceramento de jovens e negros brasileiros, né? Com todo o impacto que isso gera, inclusive na economia, né, que ninguém fala sobre isso, né, ou pouquíssimas pessoas falam sobre isso, mas há artigos muito interessantes do pessoal da economia, né, quando coloca na ponta do lápis o que o Brasil perde, né, X% do PIB, que é por essa opção que se fez, né, se fez essa opção para matar pobre e preto brasileiro, né, ao invés de inseri-los no mercado e, antes disso, né, educar, dar dignidade, e educação de qualidade, saneamento público de qualidade, e tudo mais que se precisa para descriminalizar a pobreza, né, porque a gente sabe que ao redor do mundo todo a gente tem uma criminalização da pobreza, e quando não se faz, quando o Estado chega para as camadas mais vulneráveis, né, as camadas sociais mais vulneráveis, para os mais pobres, quando o Estado só chega pelo braço forte, armado, letal da polícia, bom, até eu, né, até eu ia entrar para o tráfico. A gente não pode aqui ser ingênuo, não pode ser poliana, ai, mas não pode ser meritocrático, ah, mas quem se esforça consegue. Já falamos aqui sobre isso também, de quanto as coisas são muito mais difíceis para quem não é branco, para quem não é preto, para quem não é branco, perdão, não é homem, para quem não é cisgênero, né, e essas camadas todas. Então, esta é a nossa carta de Natal para o nosso querido Dino.
Muito bem, professora Adriane Rampazzo. O Antônio aqui dizendo bom dia, comunidade. Lembrando que maconha não é droga, a droga é o Bolsonaro, legaliza e cura. O Vitor tá dizendo, eu sempre me pergunto o que fazer com aqueles que já estão presos, né? Que é, realmente vai fazer a lei retroativa, vai mudar de alguma maneira. Mas tá aí, a listinha com 3 pedidos. A professora Adriane sabe que o Flávio Dino tem muito trabalho pela frente. Talvez é um dos. Ele e o Haddad são os que vão ter mais trabalho pela frente, né? E ela colocou 3, que é o revogaço das armas, que check, a retomada das políticas públicas para as mulheres e a revisão da lei de drogas. Muito bem, professora Adriane Rampazzo. Se era tudo, muito obrigado e até a próxima oportunidade.
Até a próxima, aceitamos sugestões para fechar a caixinha, mandar, tá? E falamos aí até o Natal, antes do Natal, até o Natal a gente fala, né?
Falamos sim.
Então tá, não vou dar Feliz Natal ainda para ninguém, mas ó, um pedido para ti, come um bolo rei por mim.
Comerei, pode deixar. Não, não é das minhas preferências, mas eu como. Não tem problema nenhum.
Tá, então se não é, não come.
Não, por ti eu como, não tem problema.
Fofinho, ai, saudades, bolo rei. Mas tem o bolo da rainha também, que não tem as frutas cristalizadas. Então o bolo da rainha talvez te caia melhor, não?
É, não sei, vou estar pesquisando, porque eu realmente não
vou estar
conheço.
Verificando, tu colocou, tá, então não come,
tá, não come,
não precisa mais, não precisa.
Beijo, Adriane,
eu pedi nem pra te mandar pra mim, beijo, fica bem.
Tchau. Opiniões das colunistas não refletem necessariamente a opinião do Primeiro Café.
Mas quase sempre sim. Chegando ao final dessa edição do Primeiro Café, vamos para nossa borra.
Antes de terminar,
é hora da borra.
Vamos embora! Chegou ao final essa edição do Primeiro Café e a nossa comunidade mandou aqui do Tico Menezes no TikTok, que é Tico Menezes com Z. Este repente maravilhoso para encerrar essa edição de hoje, ó.
Tá chegando pra jogar um time feito pelo cão. Olha só a escalação que nós vamos ter que lidar. No Senado é que vai tá o relabucho do demo. Olha o que nós elegemos pra nossas leis aprovar. E nós vamos ter que lidar. Temos um juiz ladrão, parcial e indiscreto. Sérgio Moro é o nome dele, na cachola até faz eco. A boquinha de disquete e emite um som de marré. E nós vamos ter que lidar. Então vem a véia da Mari, só pensa em putaria. Caindo da goiabeira, vem na Frozen um inimiga. Acusada de sequestro, histeria e hipocrisia. E nós vamos ter que lidar. Lá na ponta vem Morão com Viagra pra general. Traz prótese P parafeniana e lubrificante anal. Quer embranquecer a família e no racismo não vê mal.
E nós vamos ter que lidar.
Voando vem Marcos Pontes, vive no mundo da lua. Só viaja pras Europa, nunca pôs pé na rua. Astronauta nega a ciência, fantoche do boca murcha.
E nós vamos ter que lidar.
Tá chegando pra jogar um time feito pelo cão. Olha só a escalação que nós vamos ter que lidar.
Vamos ter que lidar. Encerrando essa edição de hoje do Primeiro Café. Obrigado pela companhia, gente. Amanhã, 8 horas da manhã, estamos de volta. Beijo, bom dia, até lá.
Na fila Magno Malta, um homem religioso tem nude no Facebook, mas paga de virtuoso. Fica onde tá o dinheiro, se lascou com o Barroso.
E nós vamos ter que lidar.
No ataque vem Romário, que se aposentou da bola. Se aliou a fascista com a própria grana sem bola. Desnecessário no Pentos, a corrupto de mola.
E nós vamos ter que lidar.
O Senado Federal, a partir de 23, é composto por figuras que não ligam pra vocês. Quem se importa com o Brasil tem uns 3 ou 4, talvez. Retrato de um movimento que divide as famílias entre gente inteligente e quem defende quadrilha. A esperança caminha reforçando a palmilha.
E nós vamos ter que lidar. E nós vamos ter que lidar. E nós vamos ter que lidar. E nós vamos ter que lidar.
Acesse o nosso site, primeiro.café.
Siga no Twitter, @oprimeirocafé, no Instagram, @primeirocafé no ar. E apoie o nosso trabalho no apoia.se/primeirocafé.